Rede Jovem Pan News.
Olá, muito bom dia para você em Rio do Sul, 8 horas 3 minutos. Este é o Jornal da Manhã. Nós estamos ao vivo para todo o Alto Vale do Itajaí em AM 620. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 23 de setembro de 2021. Você confere no Jornal da Manhã de hoje, a Aurora registra óbitos por Covid-19 de pessoas que recusaram tomar vacina. Em evento sobre a BR-470, a vice-presidente da Fiesc afirma: não podemos ser tratados como tapa-buracos. Motorista fica gravemente ferido em colisão com carro na 470, em Rio do Sul. Enquanto o hospital de Vitor Meireles segue interditado, unidade de Agrolândia corre o risco de também fechar as portas. 11 novos agentes da Guarda Municipal devem ser nomeados em janeiro de 2022. E ainda, para tentar conter a evasão escolar, Estado anuncia a criação do programa Bolsa Estudante. Está começando o Jornal da Manhã, na Jovem Pan News Difusora, rede da informação.
Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
8h04, vamos à redação. Neste momento, Cristiane Faustino tem informações de trânsito e polícia. Olá, Cris, muito bom dia, boa quinta para você.
Bom dia, Kelly. Bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Uma ótima quinta-feira a todos. Ontem, às 19h40, no KM-138 da BR-470, em Rio do Sul, houve uma colisão transversal envolvendo uma Honda CG-150 FAN com placa aqui da cidade e um HB-20 de Trombudo Central. A batida ocorreu enquanto o automóvel cruzava a via, atingindo a moto. Neste acidente, o motociclista com lesões graves foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros Militar ao Hospital Regional. Às 19h15, na rua João Stephens, no bairro Seminário, em Ituporanga, houve uma colisão entre carro e moto. O motociclista, de 20 anos, com escoriações, foi imobilizado e encaminhado ao Hospital Bom Jesus para avaliação médica. E agora há pouco, na BR-470, próximo à curva do Paredão em Lontras, dois veículos colidiram. Uma pessoa foi retirada das ferragens pelo Corpo de Bombeiros Voluntários do município. Com ferimentos, a vítima foi encaminhada ao Hospital Valdomiro Colauti de Ibirama. Com informações das últimas horas, direto da redação, Cristiane Faustino.
Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
Obrigada, Cris, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas e 6 minutos. Os 11 novos agentes da Guarda Municipal devem ser nomeados em janeiro de 2022. O diretor Robson Ferreira conta que o grupo ainda precisa passar por curso preparatório e estágio.
Os novos guardas municipais serão nomeados e empossados em janeiro do ano que vem. Devido à situação de dotação orçamentária, de previsão e tudo mais, ficou para janeiro do ano que vem. Eles vão para um curso de formação, que ainda não temos certo onde vai ser esse curso de formação, estamos avaliando valores e convênio. E esse curso de formação é para começar em fevereiro, e aí vão ser 4 meses, né, de formação desses novos guardas municipais, serão 11 guardas municipais novos. Iremos pleitear com a administração no futuro, quem sabe a nomeação de mais alguns do concurso, que foram 24 que sobraram. Lembrando que o nosso concurso teve 3 mil candidatos inscritos, tivemos 200 aprovados na prova, dos 200 saíram 44 testes físicos e demais testes, e desses 44 sobraram apenas 24 candidatos no final, sendo que agora, nessa primeira chamada, vão ser chamados e nomeados 11. Então a gente está com a previsão legal aí, contente com essa situação, e preparando a guarda, inclusive com a nova sede que a gente já está estudando, para poder aguentar essa demanda que vai vir, e esse aumento de efetivo na instituição. Porque eles vão passar, além do curso de formação, de 4 meses, 5 meses, vão ter mais uns meses de estágio, aí volta para avaliação final, e aí depois é um processo lento, necessário para que ele esteja na rua habilitado, formado, bem capacitado para atuar em prol da sociedade. Então a gente acredita que atuando realmente na via aí na nossa cidade aí, enfim, atuando, ele vai estar lá por setembro, mais ou menos, do ano que vem, para a gente poder fazer todas as etapas com muita calma e muita responsabilidade.
8h08, na noite de ontem, a Federação das Indústrias de Santa Catarina discutiu com quase 250 representantes do Alto Vale as condições da BR-470. Aline Junsec acompanhou o encontro e traz as informações.
O seminário Santa Catarina não pode parar tem como objetivo sensibilizar os catarinenses e as autoridades para a gravidade da situação das rodovias no estado. Com relação à rodovia que corta o Alto Vale, o gerente de logística e sustentabilidade da Fiesc, Egídio Martorano, afirmou que se trata de um eixo fundamental e estratégico para Santa Catarina, que permite o escoamento da produção. Ele ainda pontuou o crescimento urbano, que impacta também na via.
O que nós estamos detectando é que nós temos um grave problema de manutenção no trecho da 470 entre Indaial até Campos Novos, que necessita urgentemente restauração, nem é mais a operação tapa-buraco ou soluções paliativas. Nós identificamos que é a BR-470, a terceira rodovia federal com maior índice de acidentes em Santa Catarina. Nós demonstramos aqui os números, que se pode dimensionar, quanto custa uma vida, e os prejuízos relacionados em função de pesquisa com a CNT e em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal. Nós estamos trazendo uma solução similar à que nós fizemos com a 282, estamos já com o engenheiro, com parceria com o DENIT e parceria com a Polícia Rodoviária Federal, de identificar os pontos críticos, os pontos de maior acidentes do trecho Indaial até Campos Novos, onde se pode fazer terceiras faixas e melhoria das interseções para diminuir os índices de acidentes e também da maior fluidez. Precisamos tomar medidas urgentes, sensibilizar nosso fórum parlamentar, nossos governos, nosso governo estadual e federal, para que se preocupe já com, que tenha uma ação já proativa e não reativa em relação ao cumprimento da capacidade que está chegando, porque 2026 é amanhã. Mas nós estamos chamando a atenção para a importância do eixo, para a importância do planejamento, para a importância que se tome algumas medidas no âmbito de política e gestão, no âmbito de mobilização do governo, e que se tome uma atitude para que se preserve esse patrimônio e para que se preserve a fluidez e a segurança dessa rodovia que é estratégica para o sul do Brasil, eu diria.
Entre o público que acompanhou o evento, estiveram empresários, comunidade, deputados, vereadores, prefeitos de todo o Alto Vale. Foram mais de 250 pessoas. Para o vice-presidente da AMAV e prefeito de Atalanta, Juarez Rodermel, o impacto que as más condições da rodovia trazem é a grande preocupação para o desenvolvimento do Alto Vale.
Hoje a grande preocupação é o desenvolvimento do Alto Vale, junto com a AMAV e todos os municípios. A preocupação é de trazer mais empresa, trazer renda, gerar grandes empresas. Hoje o problema maior é que a maioria das empresas estão querendo ir embora, né, por falta de acesso, por falta de logística. Então, com o apoio da Fiesc hoje, nós temos que fazer uma grande movimentação para conscientização do governo federal, para que dê esse apoio na BR-470, que eu acho que nos últimos 30 anos a BR-470 nunca teve num estado desse, né? De situação de buracos, risco de vida, né? E inclusive um fluxo absurdo, né? Que hoje é um corredor oeste aí de mercados, de Contaneiro e Madeira, né? Então é muito preocupante a situação que a BR-470 se encontra, e a preocupação maior é que nós temos que se ajuntar, agregar a todas as forças para nós tentar melhorar isso aí, né? A qualidade de vida do Alto Vale, né? E para desenvolver a nossa região. Né?
Um dos grandes incentivadores e motivadores do evento em Rio do Sul foi o vice-presidente da Fiesc, André Otebreche. Para ele, nossa região vive uma situação humilhante quando se fala da BR-470. André reforçou que, com a importância que o Alto Vale tem para o desenvolvimento econômico do estado, não podemos ser tratados como tapa-buracos.
Nós não podemos continuar sendo tratados como tapa-buraco. Nós precisamos de projetos, nós precisamos de execução desses projetos. O Alto Vale gera uma riqueza muito expressiva para Santa Catarina, evidentemente, daí por consequência para o Brasil. E a gente acaba que a nossa rodovia se deteriorou, não foi feito um plano de manutenção, não foi feito uma engenharia de manutenção, e de repente nós somos tratados com projetos de tapa-buraco. Evidentemente que nós hoje não temos solução, a curtíssimo prazo é o que tem que acontecer, mas eu entendo isso como uma espécie de humilhação, nós sermos tratados dessa forma, quer dizer, tapa-buraco não é a solução, é um paliativo emergencial agora, mas que tem que ser solucionado com projetos. Nós fizemos todo o esforço para trazer a Fiesc em relação ao tema BR-470 para Rio do Sul, para o Alto Vale, para focar essa situação. O Alto Vale precisa de investimentos, o Alto Vale precisa chamar atenção na sequência da BR-470, que já está projetada, mesmo muito atrasada, na minha opinião, a duplicação,
mas pelo menos que não se encerrem aí as questões com o BR-470, porque esse é o nosso risco e é isso que a gente não pode deixar acontecer.
O seminário Santa Catarina Não Pode Parar é promovido pela Fiesc e discute a situação das rodovias federais e estaduais de Santa Catarina. Da Central de Jornalismo, Lene Junsec.
Na Jovem Pan News Difusora, a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
Bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. Durante essa quinta-feira vamos ter uma mescla de nebulosidade com aberturas de sol. Vamos nesse intervalo, hora uma situação, hora outra, e aí a maior parte da quinta-feira no Vale de Itajaí vai ter essa característica. O dia começando com temperaturas baixas, né, fazendo frio nesse amanhecer, mas aos pouquinhos as temperaturas sobem, também não é muita coisa, mas ficam mais agradáveis à tarde, em torno de 20, 22 graus. No período da noite, pessoal, é que o tempo vai começar a ficar instável, com aumento de nebulosidade, nuvens carregadas voltam a cruzar o Vale de Itajaí, e principalmente, então, na madrugada, amanhã de manhã, tem chance de chuva em pontos do Vale de Itajaí. Porém, é importante destacar, muito mal distribuída. Chove num ponto e não passa de um céu encoberto numa área próxima, mais ou menos por aí. A questão é a seguinte, onde essa chuva ocorre, tem alguma trovoada junto? Faz parte, tá? Mas dá para dizer que até boa parte da sexta tem um tempo mais seco, as instabilidades são muito passageiras, intercala com períodos de melhoria também para encerrar a semana, com temperaturas na tarde dessa sexta-feira em torno de uns 22, 24 graus. Com as informações do tempo, Leandro Puchalski.
A previsão do tempo, ética e profissional, aqui na Jovem Pan News Difusora.
Em Rio do Sul, 8 horas 14 minutos. Você confere instantes aqui no Jornal da Manhã. Aurora registra óbitos por Covid-19 de pessoas que recusaram tomar vacina. Também as informações do esporte com Ademir Caetano.
Rede Jovem Pan News.
Cartelinho, super da família, está sempre com você, é nossa maior alegria.
Quinta-feira com ofertas imperdíveis é só no Nardelli. Coxa com sobrecoxa com dorsal, quilo 7,69. Músculo bovino, quilo 25,99. Óleo de soja Coamo, 900ml, 6,99. Cerveja Skin, 350ml, 1,87. Aproveite as melhores ofertas e os menores preços.
O super mais completo, menor preço todo dia.
A Jovem Pan News Difusora tem milhares de fãs em suas redes sociais. São pessoas, na sua maioria, que buscam um conteúdo jornalístico de qualidade. Afinal, somos a única emissora do Alto Vale com a programação voltada 100% para o jornalismo. Somos uma rádio geradora de conteúdo em áudio e vídeo, adaptada ao novo. Continue consumindo nossos diversos canais digitais e a nossa programação no rádio. Jovem Pan News Difusora, a rede da informação. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília, foi protocolado, né?
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e tem as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia.
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência.
A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Muita gente acha que dinheiro é um assunto muito complicado, mas não é. Complicado é crescer sem entender a importância de poupar, investir e sonhar. Pensando nisso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira. Conheça os cursos em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se, no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto!
você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
Rede Jovem Pan News.
Em Rio do Sul, 8 horas 18 minutos. Com mais de 45% do público imunizado com as duas doses da vacina contra a Covid-19 na cidade de Aurora, pelo menos 70 pessoas assinaram o termo de recusa do recebimento do imunizante. De acordo com a responsável pela vigilância epidemiológica, Ana Paula Zimmermann, foram registrados 2 óbitos de quem assinou o documento. Ela ainda explica que é possível, com a sensibilização, receber a vacina. A responsável ainda detalha que nos próximos dias haverá ampliação do horário de atendimento e compara os números após a vacinação.
Então, até dois meses atrás, nós tínhamos 5, 6 pacientes internados a cada semana, né? Agora, a gente está com uma realidade muito mais calma, tranquila. Nós não temos nenhum paciente internado. Infelizmente, tivemos 2 óbitos recentemente de pessoas que recusaram a vacina. Então, a gente percebe que as pessoas que ainda positivam são casos moderados a leves. Muitos deles que tiveram contato com pessoas positivadas e que são assintomáticas, que no teste de rastreio acabam positivando, mas por conta da vacina tem uma infecção, por vezes, de forma assintomática ou com sintomas muito leves que quase que passa imperceptível aos nossos olhos, né?
Quantos termos de recusa da vacina nós temos na cidade de Aurora? E quando vocês vão conversar com essas pessoas, qual é a justificativa delas para não tomar a vacina?
Por ser um município menor, a gente tem a cobertura de 100% da Estratégia Saúde da Família. Então, com o programa dos agentes comunitários, a gente acaba conhecendo toda a população, né? Então, todo mundo que mora, a gente conhece, sabe se tomou a vacina ou se não tomou. Então, diante de negativas da vacina, a gente pede para assinar um termo que é também um respaldo para a equipe de saúde, né? Então, nós temos aproximadamente 70 termos de recusa assinados, mas alguns deles, vendo a situação de que pacientes estão morrendo por negativa da vacina, estão vindo na unidade de saúde e estão refazendo o seu pensamento, né? A gente sabe que tem algumas pessoas que não têm muita afinidade com a ciência, a gente respeita essa decisão, mas a gente tenta sensibilizar a todo momento, até essas pessoas que assinaram o termo, que elas estão, que elas mantêm o direito de tomar a vacina, mesmo com termo de recusa. O termo de recusa não as impede de receber a vacina, então elas podem ir a qualquer momento na unidade de saúde que a gente tem vacina ainda para essa primeira dose. Lembrando que o Ministério já está terminando o envio das vacinas, então nos preocupa essa posição de nós recebermos vacina para esses que negativaram o recebimento. Então, que procure a unidade, inclusive nesta quarta, quinta e sexta estaremos vacinando das 6h30 da manhã até as 6 horas da tarde. A gente tem doses disponível para quem ainda não tomou a primeira dose, então a gente faz esse apelo à população. A gente só vai poder se ver livre desse vírus e ter uma vida normal com a nossa família, não utilizar máscara, enfim, quando realmente a gente tiver sem nenhum caso ativo. E isso a gente ainda precisa lutar um pouquinho, a gente está na reta final. Então, a gente faz apelo à população que quem não tomou a vacina, venha. Isso faz bem não só para a pessoa, mas para toda a comunidade, né? É a nossa gratidão à população de Aurora, porque apesar de nós termos pessoas que negaram a vacina, a gente, graças a Deus, a gente está com 98% da população acima de 18 anos vacinada com a primeira dose, e isso para nós nos traz muita alegria. Então, a gente agradece profundamente a população de Aurora pelo sim à vacina. E, de repente, essas pessoas que conhecem alguém que não tomou vacina, que tentem se sensibilizar essas pessoas, porque a gente fala de transmissão, né, de isolamento, mas a gente está lutando para que não tenhamos mais nenhuma morte, né? Infelizmente, recentemente, nós tivemos 2 óbitos de pessoas que recusaram a vacina. Talvez, se tivesse tomado a vacina, isso não precisaria ter acontecido. E é o que a gente não quer com mais ninguém, né? A gente não quer mais passar por esse sofrimento, não quer que as famílias sofram, que não podem nem fazer um enterro digno, né? Não pode ter velório. Então, isso foi todo um sofrimento que muitas famílias passaram, não só em Aurora, mas no mundo inteiro. Então, a gente faz esse apelo à população, sabendo de alguém não vacinado, que tem de sensibilizar, e nossa profunda gratidão à população de Aurora pelo sim à vacina.
Em Rio do Sul, 8 horas 22 minutos, recebemos algumas lideranças aqui no município de Rio do Sul, especialmente ontem no evento organizado pela Fiesc, que tratou sobre a BR-470. E uma das lideranças a visitar aqui a nossa cidade foi o deputado Ricardo Alba, do PSL, o deputado mais votado aqui de Santa Catarina. Deputado, seja bem-vindo, muito bom dia para você.
Bom dia, Kellen, bom dia a todos os ouvintes, bom dia Rio do Sul, bom dia Alto Vale, é uma satisfação sempre estar aqui, né, em Rio do Sul, Vidal Ramos, Ituporanga, toda a região aqui que nós estamos muito presentes, ouvindo as demandas da comunidade, das lideranças empresariais, das lideranças políticas locais. E ontem foi um evento importante aqui em Rio do Sul, né, um evento onde lideranças estaduais e regionais debateram o tema da 470 e a gente não poderia faltar. Nós que temos sido um batalhador pela 470, não só pela duplicação que vai de Navegantes até Indaial, até o lote 73, pela aceleração dessa duplicação, mas também pela necessária revitalização da 470 aqui no Alto Vale. A situação da 470 aqui é buraco em cima de buraco. Está intransitável, está insegura a rodovia, né? As pessoas estão perdendo a vida nessa rodovia. São mais de 100 mortes por ano na 470 e boa parte delas aqui no Alto Vale. Então a gente defende também uma revitalização completa, né, da 470 nos trechos em que ainda é pista simples, como é o caso aqui do Alto Vale. Se o governo do estado está com o apoio da Assembleia Legislativa colocando 300 milhões... para acelerar a duplicação da 470 de Navegantes até Indaial, os 73 primeiros quilômetros, por que não colocar mais 100, 200 milhões para fazer uma revitalização completa da 470, pelo menos até Pouso Redondo, até a Serra da Santa? A situação aqui da 470 em Rio do Sul, em Ibirama, em Lontras, em toda a região aqui do Alto Vale, é calamitosa. Foi esse o tema debatido ontem, esse é o tema que nós levamos com muita força na Assembleia Legislativa, e essa é a pauta principal de Santa Catarina, Kellen. A 470 é uma das mais importantes rodovias do nosso estado. Todo o agro que é produzido no meio-oeste e no oeste catarinense, toda a indústria do Alto Vale, toda a indústria do Médio Vale passa pela 470. É uma das principais rodovias, sob viés econômico, né, catarinense, e ela precisa ser olhada com a devida atenção. E é isso o que nos trouxe ontem nesse evento, né, organizado pela Fiesc e pelas entidades empresariais, onde nós podemos dar a nossa contribuição e cobrar, não só do governo federal, mas do estado também, para que acentue o olhar sobre a 470 aqui no Alto Vale.
Pois é, o senhor é lá de Blumenau, né? Inclusive foi candidato a prefeito lá em Blumenau. A bandeira da 470 é algo que você já levanta há bastante tempo na Assembleia Legislativa. Até então o senhor tratava o trecho lá de Blumenau, de onde o senhor é, né? E conheceu, teve a oportunidade de conhecer a situação aqui, né? A gente tem na BR-470 um traçado antigo, que por essência já é perigoso, porque é cheio de curvas, né? E agora a gente está com essa situação dos buracos, em função de um contrato que atrasou e tal, agora que começaram a dar manutenção. Conhecedor, o senhor praticamente sentiu na pele esses buracos vindo para cá, né? O senhor já tem um assunto para tratar com o governador, que também é do seu partido, né? Então o senhor tem toda a liberdade de chegar e levar essa situação para ele. Já tem um pleito pronto que o senhor está levando para ele em relação às nossas condições ao trecho do Alto Vale?
Conheço e frequento o Alto Vale há muito tempo, até mesmo antes de entrar da política, né? E agora, enquanto deputado, tenho vindo muito ao Alto Vale, né? A todas as regiões do Alto Vale, não só ouvindo as demandas, mas me colocado à disposição e trazido recursos também. Mas repito, Kellen, a principal pauta, não só do Vale do Itajaí, do Alto, do Médio, da Foz, que contempla aí todos os vales, né, que é um só, né, 54 municípios, mas de toda Santa Catarina, a principal pauta é a 470. É a prioridade das prioridades em Santa Catarina. E desde o início do meu mandato, em março de 2019, eu, enquanto deputado estadual, propus uma moção de apelo ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, para que a União, para que o governo federal olhe de forma acentuada para a 470, não só no trecho a ser duplicado, aqui inicialmente até o lote 73 em Indaial, mas no Alto Vale também. Aliás, dali por diante, Rodeio, Ascurra, ainda é Médio Vale, mas a situação é calamitosa. Vai para Piúna, a situação é calamitosa. Ibirama, horrível. Lontras, horrível. A 470 nesse trecho está horrível, a população não aguenta mais. Então, há necessidade de uma revitalização completa da 470 no Alto Vale do Itajaí. E isso é uma ação que deve ser feita em conjunto, porque se nós formos esperar o governo federal, a boa vontade do governo federal, que, e não é uma crítica pontual a esse governo, que historicamente deixa Santa Catarina de lado, Santa Catarina vai ficar para trás. Por isso que nós tivemos a oportunidade na Assembleia de autorizar o governador a colocar 300 milhões de recursos do Estado para acelerar 470, que é uma obra federal. Nós, do Estado, estamos colocando mais recurso na rodovia 470, que é federal, que o próprio governo federal. E se nós estamos colocando 300 milhões... até o lote 73, para acelerar a duplicação, por que não colocar mais 100, 200 milhões aqui no Alto Vale para fazer uma revitalização completa desse trecho que está completamente esburacado, que passa por esses municípios que eu mencionei, uma situação horrível. Essa é a bandeira que nós defendemos, a 470 para todo o Vale do Itajaí.
A gente tem pouco tempo, deputado, mas ainda quero tratar um pouquinho com você sobre política, bem rapidamente. Você é do PSL, você foi eleito, foi o deputado com maior número de votos, né, na última eleição. A gente acompanhou recentemente na Alesc, por exemplo, que é aquele bloco, os blocos formados na Alesc, previstos inclusive em regimento interno, né, que facilita a tomada de decisões. Nós tínhamos lá um bloco formado pelo PSL e também pelo PL. Foi desfeito esse bloco recentemente e uma das justificativas de lideranças do PL era que o PSL vinha se dissolvendo como partido político. O senhor concorda com essa afirmativa? Como consolidar uma reeleição sua ou que seja, o senhor eu acho que pretende ser candidato a deputado federal, de que forma fazer isso se o PSL está se dissolvendo enquanto partido político?
Kellen, todos os partidos políticos estão se dissolvendo, né? O partido é um meio, não é um fim, né? Os partidos, tem 35 partidos no Brasil. A população que está nos ouvindo, ela não vota em partido político, ela vota na pessoa, no caráter da pessoa, no trabalho da pessoa, no histórico, nas mãos limpas. Isso eu tenho. Eu tenho trabalho, eu tenho mãos limpas, né? Eu não tenho problema nenhum com a justiça, nem com a polícia, né? Com improbidade, com nada. Eu tenho trabalho para mostrar, antes mesmo de ser deputado, eu era vereador atuante, tanto que fui eleito deputado mais votado de Santa Catarina. Partidos são meios, não são fins, né? Meios para que a gente possa ser um representante do povo e fazer o melhor para a população, seja no partido A, no partido B, no partido C, no partido X, né? Então a gente não defende bandeiras partidárias, a gente defende o que há que ser feito para o melhor para Santa Catarina, seja no partido A, no partido B ou no partido C. O partido é um meio, não é o fim. O fim é fazer o melhor para Santa Catarina e para os catarinenses. Isso pode ser feito em qualquer partido político.
O senhor vai ser candidato a deputado federal?
Pretendo ser candidato a deputado federal para fazer a representação do Vale do Itajaí forte em Brasília. A gente precisa ter representantes fortes em Brasília que tragam recursos federais para cada um dos 54 municípios do Vale do Itajaí, do Alto, do Médio e da Foz do Vale, e que façam a representação catarinense dos 295 municípios catarinenses ecoar lá na Câmara dos Deputados. Esse é o meu objetivo. Fazer Santa Catarina ter vez, ter voz, através da nossa atuação parlamentar.
A sua decisão de não ir à reeleição enquanto deputado estadual, de ir a deputado federal, então veio de... O senhor acha que há uma falta desses representantes em Brasília?
Com certeza. Há uma falta, não só de representantes, mas, no meu ponto de vista, de uma atuação mais enfática, de uma atuação mais vibrante, de uma atuação que faça Santa Catarina ser reconhecida e ter os investimentos necessários por parte do governo federal. É inadmissível que nós tenhamos uma 470, que é uma rodovia federal, né? É, portos, aeroportos, que são do governo federal, e que não tenhamos uma representação que faça o governo federal presente e atuante aqui em Santa Catarina, sobretudo aqui no Vale do Itajaí. Quem conhece o meu trabalho, quem conhece a pauta municipalista do nosso trabalho, eu que já fui vereador, né? Eu conheço as demandas dos municípios, eu sei a vida que acontece em cada bairro de cada município catarinense, eu vejo que o município tem que ser atendido, o prefeito tem que ser atendido, o vereador tem que ser atendido, a comunidade tem que ser atendida. E esse é o papel principal de um deputado, seja estadual ou federal, fazer com que os municípios sejam representados e com que tenham força, através de recursos do Estado ou de recursos federal, e que essas bandeiras possam ecoar também na Câmara dos Deputados, que é o nosso objetivo ano que vem.
O senhor fica no PSL?
O PSL agora fundiu com o Democrata, segundo as últimas notícias vindo de Brasília. Essa fusão faz surgir um mega partido. A gente vai analisar todos os cenários, temos proposta para ficar, temos propostas para sair, e o mais importante do que partido A, partido B ou partido C, é o resultado, é a política de resultado para cada um dos 7 milhões dos catarinenses, para cada um dos 295 municípios. Repito, independente de partido, a gente não vê o partido como um fim, e sim como um meio para chegar e fazer o melhor para os catarinenses.
Deputado Ricardo Alba, eu agradeço a sua participação, a sua disponibilidade. Tenha uma ótima quinta-feira.
Eu que agradeço, Kellen. Mando um abraço aqui a todo o Alto Vale, a todos os municípios. Reforçar o meu compromisso com a região, com o Vale do Itajaí, com toda a extensão do Vale, seja Alto Vale, Médio ou Foz. Estamos presentes, atuantes, trazendo recursos e representando a região. Muito obrigado.
Em Rio do Sul, 8 horas 34 minutos.
Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
Hora de falar de esporte, Ademir Caetano, muito bom dia para você.
Bom dia, Kellen, os nossos ouvintes, nós estamos chegando aí com umas informações. Campeonato Brasileiro da Série A, nós tivemos um jogo ontem da 19ª rodada. O São Paulo e o América Mineiro ficaram no 0-0. O América deixou a zona do rebaixamento, agora tem a equipe do América, que tinha 22, foi para 23 pontos. E com esse 0-0, então, conseguiu deixar a zona do rebaixamento a equipe do América. A expectativa é, claro, agora em torno já dos outros jogos que o América ainda terá pela frente. Aliás, o América conseguiu 2 empates fora, contra a equipe do Corinthians, e também, né, empatou agora com a equipe do São Paulo. Ontem, então, 0 América, 0 para a equipe do São Paulo. O Juventude entrou na zona do rebaixamento. São Paulo é o 12º com 26 pontos. Nós teremos agora, já a próxima rodada, a 22ª, com os jogos já no sábado. Às 17 horas no Castelão, nós teremos Ceará e Chapecoense. Às 19 horas, o Corinthians recebe o Palmeiras, o São Paulo e o Atlético Mineiro no Morumbi, às 21. No domingo, 11 da manhã, lá no Independência, América Mineiro e Flamengo. O Fluminense e o Bragantino jogarão às 16 horas, no mesmo horário, no Beira-Rio, Internacional e Bahia. Ainda teremos Juventude e Santos no Alfredo Jaconi também às 16 horas. O Sport e o Fortaleza 18h15 na Arena Pernambuco. Na Arena da Baixada, no mesmo horário, tem Atlético Paranaense e Grêmio. O Atlético Goianense e o Cuiabá também no domingo a partir das 20h30. Esses serão os jogos que nós teremos do Campeonato Brasileiro desta Série A. Já tivemos esse jogo da 19ª rodada e agora teremos a sequência, o início da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro desta Série A. Eu estou olhando aqui a classificação no Campeonato Brasileiro da Série A com esse jogo de ontem. Como eu falei, o América Mineiro deixou a zona do rebaixamento, empurrou o Juventude, os dois com 23 pontos, só que o Juventude tem menos, o América menos 5, o Juventude menos 7, os dois têm 5 vitórias cada. São Paulo, como eu falei, o 12º com 26 pontos. O Campeonato Brasileiro da Série B também nós tivemos ontem, já a sequência da 25ª rodada. O Vitória empatou com o Curitiba em 0-0. O Operário 1, Ponte Preta 2 e hoje tem CSA e Botafogo no Rei Pelé a partir das 19 horas. O Curitiba é o líder com 49, Goiás 45, Botafogo 44 joga hoje e o CRB com 44 fecha um G4. O Guarani tem 41, o Avaí é o sexto com 40, Sampaio Correia tem 36, Náutico 35, o Vasco é o nono com 34, ao lado do Operário que é o décimo colocado. O Remo tem 33, o CSA é o 12º com 32, joga hoje. O Cruzeiro tem 31, a Ponte tem 29, o Brusque é o 15º com 29. O Vila Nova é o 16º com 27. Zona do rebaixamento, o Vitória com 25, Londrina 24, Confiança 18 e o Brasil de Pelotas com 16 pontos na Série B. O Campeonato Brasileiro da Série C nós teremos no final de semana, como também o Brasileiro da Série D. A Copa do Mundo de Futsal, ontem a Venezuela 2, Marrocos 3 e ainda tivemos Rússia 3, 2 para a equipe do Vietnã. Hoje tem Argentina e Paraguai a partir das 11h30 e às 14 horas tem Brasil e Japão. Ainda hoje, o Cazaquistão às 11h30 contra a Tailândia. Amanhã, Uzbequistão e Irã às 11h30. Ainda às 14 tem Portugal e Sérvia e no mesmo horário para a Espanha e República Tcheca. São os jogos que nós teremos já da Copa do Mundo de Futsal. Ontem na Libertadores da América nós tivemos Flamengo vencendo a equipe do Barcelona de Guayaquil por 2-0 no jogo de ida. O jogo da volta acontece no dia 29 às 21h30. O Atlético Mineiro faz o jogo da volta na terça às 21h30 contra o Palmeiras 0-0 no primeiro confronto. Na Copa Sul-Americana, o Bragantino fez bonito, venceu ontem o Libertar por 2-0. O jogo da volta no dia 29 no Defensores del Chaco, 19h15. Hoje tem Peñarol recebendo o Atlético Paranaense às 21h30 e o jogo da volta acontece na quinta, dia 30, na Arena da Baixada, né? Deu um grande passo o Bragantino para chegar na decisão, a gente fica por conta da equipe do Atlético Mineiro. Como na Libertadores também, já temos um brasileiro na final, Atlético Mineiro ou Palmeiras, e o Flamengo encaminhou para fazer essa decisão da Libertadores, né? Ele fez 2-0, pode até perder por um gol no jogo da volta. A gente volta logo mais dentro do Território Difusora, que começa às 10 horas. Na sequência tem...
Opinião com Edson de Andrade.
Ademir Caetano e as informações do esporte.
Em Rio do Sul, 8 horas, 40 minutos.
Rede Jovem Pan News.
Acompanhe agora Vereadores de Rio do Sul em Ação. Uma proposição feita pelas vereadoras Daniele Zanella e Sueli de Oliveira deve ser votada em breve. O projeto institui o Banco de Leite Humano em Rio do Sul, que terá como objetivo fornecer leite materno atendendo às necessidades dos recém-nascidos, principalmente dos prematuros desnutridos e lactantes com patologias, e também cadastrar e manter atualizado um serviço periódico de acompanhamento médico às gestantes e doadoras que se integram ao programa. O serviço será feito em ambiente e estrutura adequada e será dotado de equipamentos necessários para o recolhimento e conservação do leite. O município deverá ainda divulgar e fomentar campanhas federais, estaduais e municipais. Esta foi uma realização da Câmara de Vereadores de Rio do Sul.
No Nardelli Materiais de Construção você encontra as melhores ofertas e a maior variedade de produtos para sua obra. Pisos, porcelanatos, laminados, tintas, tudo em acabamentos você encontra no Nardelli Materiais de Construção. Conheça também a linha de iluminação, lustres, pendentes, arandelas, que deixarão a sua casa com um charme especial. Nardelli Materiais de Construção, do piso ao teto, a sua melhor opção. Em Laurentino, 3546-3400 e Rio do Sul, 3525-6700.
Aproveite as promoções da linha de ferramentas na Riomac. Serra Mármore Skill, R$ 339,00. Esmerilhadeira Skill com bolsa, preço R$ 346,00. Furadeira Bosch, R$ 459,00. Parafusadeira elétrica Bosch, R$ 361,00. Kit parafusadeira com maleta Bosch, R$ 1.159,00. Tem parafusadeira Makita 12 volts, R$ 625,00. E o melhor, você pode parcelar suas compras em até 10 vezes no cartão Loja Riomac. Ivo Silveira, 3531-1800. Fermac, Aristiliano Ramos, 3521-2800.
Rede Jovem Pan News. Opinião sem medo. A verdade como princípio. A responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo possivelmente bem. Possivelmente bem. Bom, um dia desses vai aparecer um carro autônomo, totalmente automatizado, trafegando pelas ruas de Rio do Sul, e você vai olhar para dentro do automóvel e não vai ver ninguém. Lá estará apenas o piloto, chamado de automático. É uma caixinha, aproximadamente de 1 quilo, que contém chips feitos de silício e uma espécie de observação eletrônica de sinaleiras, lado direito, câmeras, lado esquerdo, câmeras atrás. Além dos sensores que os automóveis já têm hoje, haverá um conjunto de câmeras conectados à caixinha de 1 quilo, que é uma espécie de centro nervoso do automóvel, que comanda a operação do veículo totalmente automatizada. Esses carros já estão rodando em alguns países, como nos Estados Unidos, por exemplo, e a competição é muito grande entre os veículos da marca A e da marca B, um dizendo que o outro não é bom, é perigoso. Agora eu tenho uma notícia aqui dizendo que, em uma entrevista ao Wall Street Journal, Jennifer Hamady, da situação do Conselho Nacional de Segurança dos Transportes, NTSB, americana, se disse extremamente preocupada com a atualização do sistema FS Driving, Full Self Driving. Ela chamou o nome do sistema do piloto automático da outra companhia, que eu deixo de mencionar aqui para não fazer antipropaganda de um para fazer propaganda de outro, como enganoso e irresponsável. Vejam bem, aqui nessa polêmica dada à propriedade do Wall Street Journal, está sendo debatida apenas a questão da terminologia do nome do sistema de uma companhia contra o nome do sistema de outra companhia fabricante dos carros autônomos. Full self-driving quer dizer literalmente autodireção plena. E pela própria companhia, o nome não é adequado. A direção plena exige que o motorista fique com as mãos no volante o tempo todo. Claramente isso tem conduzido muitas pessoas a abusar de tecnologia. Ele, nesse pensamento, refere-se aos casos em que pessoas aparecem dirigindo no FSD fora do banco do motorista, ou seja, atrás. E ficam abanando para as pessoas, ficam conversando, baixando o vidro e conversando com pessoas ou fazendo a expectativa do cenário que vai por fora, enquanto o carro sozinho na frente, ele anda por ruas, estradas, urbanas ou não, numa situação muito interessante. Claro que a atualização desse FSD promete levar o piloto automático para dentro das cidades. Na versão anterior, a função era oficialmente só para a estrada. Acredita-se que o sistema que apresentou problemas estranhos para ignorar viaturas da polícia, que eu acho até engraçado, né? Outro dia, aqui em Agronômica, um bêbado, dentro do seu carro, abalroou, no meu dizer, foi o subconsciente ou inconsciente do bêbado, que só viu o carro da polícia, então não tem tu, vai tu mesmo. E abalroou o carro da polícia. Esse sistema aqui, no dizer da companhia A contra a companhia B, as duas fabricam carros autônomos, está dizendo que um automóvel autônomo ignorava os carros da polícia. Bom, vai saber se isso é verdade. Quase 2.000 pessoas testaram o sistema em beta, uma alternativa, o sistema 2, por quase um ano sem acidentes. O sistema é pago e quem requisita a atualização deve passar por um período de uma semana de testes, monitorando o uso do carro pelo motorista. Só ganha acesso a quem tiver bom comportamento. No que eu estou entendendo aqui, uma pessoa que é considerada irresponsável, uma pessoa que é daquelas que abre o escapamento das motos e vive acordando todo mundo, sem que haja a preocupação, ou se há a preocupação da polícia, a polícia não demonstra que tem preocupação pelas motos de escapamento aberto, aquele jovem que vive rebaixando o carro, deixando o escapamento barulhento e doentio, aquele moço que vive fazendo cavalo de pau quando o trânsito na BR permite, ou vive fazendo rachas, esse não pode comprar um carro autônomo. Vai saber se isso é alguma coisa permissível no Brasil ou não. Há muito em jogo com essa versão do automóvel, porque, de fato, na escala de autonomia dos veículos, da Sociedade de Engenheiros Automotivos, uma das companhias não está na frente da concorrência, diz o texto que eu estou lendo, que é baseado no Wall Street Journal. As empresas americanas contra as empresas japonesas e as empresas japonesas contra as empresas americanas, elas conseguiram atingir o nível 3 de autonomia autorizada no Japão, enquanto os carros da companhia 2 ainda estão no nível 2, diz o texto do Wall Street Journal. Vai saber se isso é a expressão da verdade ou se essa entrevista foi paga para sair tendenciosamente em favor de uma companhia contra outra companhia. Aqui nesta companhia, aqui neste grupo GCD, as entrevistas não pagam nada. Nós fazemos ou não fazemos a entrevista de acordo com a importância do conteúdo jornalístico. Se alguma coisa ocorre aqui, que eu não sei, eu não sei. A rádio concorrente aqui, no passado recente, vendia material jornalístico para o governo do estado, para o governo municipal. E era claro, havia um repórter rotundo que vendia e cobrava. Como havia risco de não receber, ele emitia um cheque sem fundo e dava o cheque, e a pessoa ficava correndo atrás do cheque sem fundo. Para livrar-se do cheque sem fundo, a pessoa era levada a falar, dar a entrevista, e o cheque ficava coberto desde que a entrevista fosse para o ar, ou a entrevista fosse para o ar desde que o cheque fosse pago. Isso tudo havia da história recente e vai aparecer com grandeza de detalhes, fotografias, etc., no livro Clique versus Soldatelli. Falando na Sociedade dos Engenheiros Autônomos, a ideia que se tem é que a diferença entre ter um veículo com assistência de direção avançada, nível 2, e um outro que está se dirigindo completamente sozinho, exigindo a presença de um homem no banco do motorista, apenas por segurança, ela é mínima, mas ela é existente. Se a atualização desse tal de full self-driving, é que efetivamente o carro vai aparecer, e eu gostaria de ver um carro desse lidando com a nossa BR-470, cheia de buracos, ou cheia de enfeites, qual coxa de retalho, emenda aqui, emenda ali, asfalto com densidade tal aqui, com densidade tal ali. Eu gostaria de ver como é que um carro como esse, ele se comportaria diante da realidade que nós percebemos que existe, né? É muito difícil a gente prever as circunstâncias do uso de um carro autônomo lá nas estradas americanas ou nas estradas japonesas ou nas estradas ali da Alemanha. Como se comportaria um carro desses feito para aquelas condições viver dentro de um ambiente como o nosso? Porque tudo ali é baseado no radar. O radar enxerga ou não enxerga. O meu automóvel já tem radar, mas ele não tem autonomia. O fato de ele não ter autonomia é porque ele precisa do motorista. Se o motorista falha, o automóvel dança. Tudo no automóvel que tem radar é automático. Por exemplo, se eu saio fora da pista de rolamento da BR e a faixa branca no lado direito ou no lado esquerdo, ela estiver claramente visível, o veículo dá um sinal, ele treme o volante e ele me obriga a entrar para o lado de dentro da faixa. Então, o radar e o sensor, eles querem ver a faixa branca. O veículo autônomo, ele provavelmente, ele aperfeiçoou esse sistema com as câmeras. Ele tem, me parece, 22 câmeras. À direita, à esquerda, embaixo, em cima, do lado, atrás, em profundidade. As câmeras são os olhos do humano que não está dentro do carro. Bom, eu encerro esta observação apenas dizendo: nós não estamos preparados em nossas estradas para termos um carro automático. Também porque é perigoso você passar junto de um caminhão cuja carga é fria. Ou melhor, a nota escondida dentro do bolso do motorista é a que vale. Se a fiscalização pegar, parar, ele pega a nota e mostra para o guarda. Se a fiscalização não parar, ele está passando ali com, não sei, 50 toneladas e, na verdade, a nota escondida, ela revela outra quantidade de peso. E os buracos que são feitos na rodovia, que nada tem a ver com o carro autônomo, vão prejudicar o carro autônomo, porque ele stop and go. Ele, quando vê um buraco, ele freia tudo. Passa devagarinho por dentro do buraco e, em seguida, automaticamente, ele vai à frente. Agora, mais 15 metros, 20 metros, 50, 100 metros, tem mais outro buraco. Então, o carro vai freando. Quem vier atrás, que já sabe da buraqueira, vai para o lado direito, na faixa de acostamento, e vai driblando os buracos, enquanto a velocidade permitir, sem que quebre a roda ou estoure o pneu. O carro autônomo é uma maravilha. Eu gostaria de ter um carro autônomo. É uma maravilha da inteligência artificial. Esse princípio da AI, ele está dentro dos satélites, ele está dentro dos televisores, dentro dos automóveis, dos aviões, ele está dentro das motocicletas. A inteligência artificial, ela já concorre com a minha suposta inteligência, ou com a sua. Uma pessoa senil, uma pessoa que está atingindo um determinado padrão de idade, ele bate lé com cré, ele entende do côncavo e do convexo, mas esse cidadão, ele já não tem a cognição tão veloz, rápida e disponível quanto tem um chip de silício da inteligência artificial, que independe da idade. O chip de silício ou vai funcionar ou não vai. Se ele tiver 20 anos ou 10 anos ou 5 anos ou 1 ano, ele vai funcionar. Se der pane, ele para de funcionar e o computador avisa: no service, no service, no service. Vai falar em inglês, não vai falar sem serviço, sem serviço. Não, não vai falar, vai falar inglês. Tudo isso é interessante e chamativo. Eu gostaria de viver ainda esta época em que o automóvel ele se comportasse bem numa estrada cheia de cratera, como uma falha do planejamento mínimo, ou como uma falha da fiscalização. A buraqueira não nasce por acaso. A buraqueira nasce por conta da nota escondida dentro do bolso do motorista, que também não é o culpado final. O culpado final é o dono da empresa, que manda o motorista, caso contrário é demitido, com uma carga completamente fora do padrão, com uma tonelagem proibitiva, que nem que o asfalto fosse de ferro, de aço, resistiria. Passa um caminhão, 2, 3, 20, 50 mil caminhões em cima de uma estrada de ferro, uma estrada de aço, provavelmente o aço ou o ferro não resistiriam 20 mil caminhões passando com uma tonelagem acima do que a estrada de aço suposta ela permitisse. Então a gente tem que imaginar estas coisas para supor que ter uma carga que não é verdadeira numa nota que não recolhe o ICMS, que é uma coisa altamente sabida pelos motoristas. Os motoristas que estão passando a BR agora devem estar rindo. Eles me ouvem, eu sei que eles me ouvem. Todos eles estão conferindo se a nota escondida está dentro do bolso. E o caminhão belo e formoso vai passando. Hoje não há ainda carro autônomo na BR. Não há na cidade. Não chegou no Brasil. Mas quando chegar, se a fiscalização continuar do jeito que está, com a nota escondida, a BR conserta neste ano, no ano que vem está toda cheia de buraco de novo, por conta da nota escondida que o motorista leva a pedido do patrão da companhia. Em geral, o caminhão não tem, não está escrito o nome da empresa. Em geral, o caminhão passa de madrugada. Em geral, ele sabe o horário que a fiscalização funciona, não funciona. Me entenderam, né? Então, eu fico por aqui. Obrigado, bom dia. Eu volto logo mais.
A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
Muito bem, 9 horas, 1 minuto. O tempo foi curto. Amanhã a gente traz então as informações sobre a interdição do Hospital de Vitor Meireles e também a notificação do Hospital de Agrolândia. O Hospital de Vitor Meireles, que segue então interditado por algumas situações como falta de plantonistas e problemas com exames radiológicos, e o de Agrolândia, que também foi pedido que atenda algumas recomendações para também não correr o risco de interdição. Tudo isso a gente traz amanhã, junto com informações sobre a Bolsa Estudante. O Jornal da Manhã de hoje teve a apresentação de Kelly Alves, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva Humberto Wolff de Andrade, diretor-geral e jornalista responsável Edson de Andrade. As informações desta edição podem ser conferidas no portal gcd.com.br e no aplicativo GCD Play. Uma boa quinta-feira, eu volto amanhã neste mesmo horário. Até lá.
Rede Jovem Pan News. ZYJ779. Jovem Pan. Rádio Difusora Alto Vale Limitada. 600.